Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Waiting for a Girl Like You, super balada dos anos 80 com a banda Foreigner. Se você curte inglês, música Foreigner, anos 80, Waiting for a Girl Like You, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of the series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos uma super balada aqui na série do ano do meu aniversário. Olha, agora quem for procurar em que ano que saiu Waiting for a Girl Like You vai saber automaticamente how old teacher Milena is. Mas não é segredo, já falei aqui outras vezes. So, dos anos 80, vamos deixar assim, dos anos 80, essa super balada da banda Foreigner. Bom, uma balada muito gostosa, acho que eu nem preciso falar muito sobre essa música, que com certeza você ouviu muito, dançou juntinho, dançou no bailinho, dança do copo, dança da vassoura, não é verdade? Então vamos lá, lembra que você baixa o PDF gratuitamente com todas as anotações que você vai ver aí na sua tela durante essa aula, lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, o link tá aí embaixo na descrição da aula, e a gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Antes da gente começar, é claro, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa aula. E agora sim, vamos seguir então para a parte 1. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: So long, I've been looking too hard. Por tanto tempo, essa ideia de so long quer dizer que passou-se muito tempo, eu tenho procurado tanto, esse looking too hard seria procurar com muita força. I've been waiting too long. Eu tenho esperado há tempo demais. Sometimes I don't know what I will find. Às vezes eu não sei o que vou encontrar. I only know it's a matter of time. Eu só sei que é uma questão de tempo. When you love someone... Quando você ama alguém, e ele repete, when you love someone, quando você ama alguém, it feels so right, so warm and true. Parece tão certo, tão quente e verdadeiro. E a gente vai ver mais sobre esse it feels, parece, ok? I need to know if you feel it too. Eu preciso saber se você sente isso também. Maybe I'm wrong. Talvez eu esteja errado. Won't you tell me if I'm coming on too strong? E aqui, me diga se eu estiver forçando a barra. Então, atenção que esse won't you tell me não é exatamente você não vai me dizer, ok? A gente vai ver mais sobre isso na parte 2. E essa ideia de coming on too strong é você vir com força demais, com intensidade demais, ok? If I'm coming on too strong. This heart of mine has been hurt before. Esse meu coração já foi machucado antes. This time, I want to be sure. Dessa vez, eu quero ter certeza. E aí, a gente chega no refrão. Refrão que já tá na cabeça, já tá tocando aqui na cabeça. I've been waiting for a girl like you to come into my life. Eu estive esperando, ou eu venho esperando, uma garota como você entrar na minha vida. I've been waiting for a girl like you. Eu estive esperando por uma garota como você. A love that will survive. Um amor que irá sobreviver. I've been waiting for someone new. Eu estive esperando por alguém novo. To make me feel alive. Para me fazer sentir vivo. Yeah, waiting for a girl like you to come into my life. Sim, esperando uma garota como você entrar na minha vida. You're so good. Você é tão boa. When we make love, it's understood. Quando fazemos amor, fica entendido e a gente pode entender também isso como fica implícito. Ok? Ou seja, já fica claro.
It's more than a touch or a word we say. É mais do que um toque ou uma palavra que dizemos.
Only in dreams could it be this way.
Só em sonhos poderia ser desse jeito.
When you love someone, quando você ama alguém, yeah, really love someone. Sim, realmente ama alguém. Now I know it's right. Agora eu sei que é certo, ou eu sei que isso é certo. From the moment I wake up till deep in the night. Do momento em que eu acordo até esse deep in the night seria o quê? O profundo da noite. Então, até bem tarde da noite, noite adentro. There's nowhere on earth that I'd rather be. Não há nenhum lugar na Terra onde eu preferiria estar. Than holding you tenderly. Do que abraçando você carinhosamente. E aí volta ao refrão. I've been waiting for a girl like you to come into my life. Musicão, né? Essa daí com certeza marcou a vida de muita gente. E uma coisa que é interessante da gente lembrar é que essa época ainda era a época dos discos de vinil e da fita cassete. E muita gente, ao longo do tempo, aprendeu inglês com música. Só que nessa época era um pouquinho mais trabalhoso, não é verdade? Porque você tinha que ficar voltando a fita cassete várias vezes. A fita chegava a desenrolar às vezes. E no disco de vinil ali você arranhava o disco. Às vezes quebrava a agulha de tanto ficar voltando. Só quem viveu nessa época conhece essa trabalheira toda, né? Isso para você ouvir várias vezes. E aí pegava lá o encarte, copiava a letra. Depois ia atrás da tradução que você tinha que fazer com um dicionário. Ou então esperar aquelas revistas que saíam com a tradução das músicas para você poder ir fazendo suas associações. Olha que trabalheira que era, hein? Pois é, hoje em dia, para além da gente estar na era digital, você está a um clique de ouvir a música quantas vezes você quiser, você ainda tem aqui na série Aprenda Inglês com Música todo esse material para você aprender inglês com a música prontinho para você. A letra, a tradução, os pontos explicados, as estruturas do inglês como modelo para você poder praticar com outras frases em outras situações do dia a dia e mais um passo a passo de pronúncia. Então, se você curte esse projeto, curte a série Aprenda Inglês com Música, não deixe de dar aquela força curtindo os vídeos, compartilhando com seus amigos para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse material. E se você gosta mesmo da série Aprenda Inglês com Música, se você reconhece o quanto esse material é rico e o quanto de trabalho tem por trás da feitura desse material e você quer ser um colaborador, um super parceiro da série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Eu vou adorar ter a sua contribuição para ajudar a manter esse projeto gratuito no ar por muito tempo. E vamos seguir agora para a parte 2 com as estruturas do inglês. Na frase, won't you tell me if I'm coming on too strong? Por favor, me diga se eu estiver forçando a barra. Então, aqui a gente tem aquela expressão do coming on too strong, que é indo com muita intensidade, indo com muita sede ao pote, né? Forçando a barra um pouco. E lembra que eu falei, esse won't you tell me não vai ser traduzido ao pé da letra, você não vai me contar, ok? Você não vai me dizer. E aí é importante que você sempre se atente bastante ao contexto, ok? Porque claro que é possível que won't you seja uma pergunta na negativa no futuro, alright? Mas também é uma expressão para você pedir alguma coisa, digamos até com um certo denguinho, um pedindo por favor, às vezes até mesmo implorando. Ai, por favor, faz isso por mim. Won't you, e muitas vezes tem um please, won't you please, pontinho, pontinho, ok? E aí lembra, você não vai traduzir ao pé da letra com esse futuro negativo, alright? Então, como que você diria esse por favor, me ajuda, desse jeitinho, com essa estrutura? Won't you please help me? Won't you please help me? Isso fez você lembrar de alguma música? Aha! Beatles, Help! uma aula que está aqui na série Aprenda Inglês com Música. Inclusive, nessa aula eu também falo bastante sobre essa estrutura, won't you please, pontinho, pontinho, sem ser traduzido literalmente. Então, não deixa de conferir essa aula que está muito bacana também, e Beatles é sempre bom, né? Então, confere essa aula lá que você vai aprender ainda mais sobre esse won't you como pedido. Ah, agora aquela frase que é um pouco intrigante, especialmente para quem ainda não tem muita intimidade com o inglês. It feels so right, so warm and true. Parece tão certo, tão quente e verdadeiro. Bom, o que acontece aí é o seguinte. O que nós temos em português como o verbo parecer, em inglês vai se dividir em vários verbos, dependendo de que sentido eu uso para chegar àquela conclusão de que parece, ok? Aquela sensação, aquela percepção. Então, esse parecer vai poder ser, por exemplo, to look, se eu digo que você parece com a sua mãe, ok? Porque eu estou comparando visualmente. Ou eu também posso dizer que essa música parece com a música de uma outra banda que eu gosto. Nesse caso, vai ser o verbo to sound, ok? Porque eu estou comparando com a audição. Eu também posso comparar com o gosto, uma comida que parece com outra, e aí vai ser o taste. Com o olfato, com o verbo to smell. E o feel vai ser o parecer, tanto para quando eu toco alguma coisa fisicamente, e aí eu estou usando então o tato para chegar a essa conclusão, mas também um sentimento interno, uma sensação que eu tenho, ok? Então aqui na música, ele sente agora, ele tem essa sensação de que é certo, é aquilo mesmo, ok? It feels so right, parece tão certo, ok? Para além dos cinco sentidos que a gente tem, da visão, do paladar, do tato, da audição e do olfato, em inglês a gente ainda vai ter mais um parecer, que é o verbo to seem. E esse parecer com o verbo to seem, ele é um pouco mais racional, um pouco mais geral. Para a nossa prática, então, imagina que você está discutindo aí um plano de ação com alguém e você quer dizer, parece viável. How would you say that? It seems viable, right? It seems viable. Como eu disse, se você está discutindo isso com alguém, você certamente está avaliando uma série de informações, tudo aquilo que você tem sobre esse projeto. Então, nesse caso, você usaria o verbo to seem para dar o seu parecer. All right? Seguindo, nós temos a frase there's nowhere on earth that I'd rather be. Não há nenhum lugar na Terra onde eu preferiria estar. Então, esse I'd rather, você percebeu que ele foi traduzido como preferiria, right? E o que é isso? Que expressão é essa? De onde vem? Então, esse I'd rather, a gente tem aí o apóstrofo D com rather, que é a contração de would rather, ok? I would rather. E esse would rather é, sim, um sinônimo do verbo to prefer. Mas atenção, que na expressão would rather, o would faz realmente parte da expressão. Ele tem que estar ali, ok? I would rather, I'd rather, se você for contrair. Já o verbo to prefer, ele tanto pode ser I prefer, eu prefiro, ou I would prefer, eu preferiria, alright? E o would rather vai significar as duas opções. Então, você vai ter que avaliar de acordo com o contexto se se encaixa melhor você pensar eu prefiro, I prefer, ou eu preferiria, I would prefer. All right? So, let's practice. How would you say eu prefiro, ou até mesmo eu preferia ficar em casa hoje? I'd rather stay home today. I'd rather stay home today. E por falar em preferência, I don't know about you, but I'd rather learn having fun. Eu não sei você, mas eu prefiro aprender me divertindo. Bom, sempre que eu decido aprender uma coisa nova, eu sei, é claro, que existe um compromisso de estudar por um tempo, de levar a sério para poder obter resultados. E eu já descobri há muito tempo que fica muito mais fácil ter esse comprometimento quando o processo é leve, é gostoso, é divertido, quando você se diverte nesse incrível e maravilhoso processo de aprendizagem. E da mesma forma que eu gosto de aprender assim, eu gosto de ensinar assim. E eu fico muito feliz quando eu recebo dos alunos esse feedback de que eles estão contentes, de que eles estão gostando mesmo, curtindo o processo de aprendizagem. E olha só essa mensagem que o Lúcio, aluno do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, deixou para mim. O Lúcio que trabalha embarcado, então ele estava aqui explicando que ele ia ficar ausente por um tempo. Prezada Teacher Milena, vou ficar fora da plataforma a partir de hoje porque vou embarcar. Porém, estou amando demais as suas aulas. Seu jeito de entregar o seu conhecimento parece que o aluno está ao vivo. Sua didática é show. Se não fosse professora, com toda certeza pode ser uma atriz. Muito obrigada, Lúcio. E eu fico mesmo muito contente, é uma realização para mim. Não só saber que o meu aluno está aprendendo, mas saber que meu aluno está aprendendo com prazer, que ele está gostando do curso, que ele tem vontade de fazer as aulas. Porque isso faz toda a diferença no processo de aprendizagem. Se você é iniciante, quer um curso que comece do zero, passo a passo, ou até mesmo não é iniciante, mas está meio enferrujado, tem umas lacunas de aprendizagem, ou principalmente não destravou a fala, eu quero que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que é um curso muito gostoso, divertido, com uma metodologia exclusiva e diferenciada, que foi toda desenvolvida por mim. Então você não vai encontrar esse curso em nenhum outro lugar. E, claro, vai ter o meu acompanhamento pessoal durante o curso. Se você quer se juntar a mim, ao Lúcio e a uma turma super bacana de gente que está aprendendo inglês, se divertindo e sem perder tempo, dá uma olhada no link que está aí embaixo. E se não houver vagas agora, basta você preencher o cadastro que eu entro em contato com você assim que eu tiver uma vaga. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Waiting for a Girl Like You bem bonito. Começando então, so long, I've been looking too hard. Então aqui, sempre com atenção àquelas letras que não são pronunciadas ou que não são enfatizadas. Por exemplo, G do long. Você até tem um bem levinho. Na música você nem ouve por conta dos outros instrumentos, ok? Então, so long, so long. I've been, o E do I've não é pronunciado mesmo, ok? Então, I've been looking too hard, I've been waiting too long. Waiting, rarara, no T. Sometimes, aí também, cuidado para não pronunciar esse E, ok? Sometimes, então dois E's que a gente não pronuncia aí, né? Sometimes. I don't know what I will find, what I, aqui ele também juntou what com I, fazendo rarara no T. Então, I don't know, com K mudo, don't know, what I will find, I only know it's a matter of time, a matter of time. Então, matter, ok, rarara, aí nesses dois T's, e o of. Você já tá craque, se acompanha a série Aprenda Inglês com Música, já sabe que esse OF sempre tem som de OV, ok? E aqui junta tudo, matter of time, matter of time. When you love someone, when you, ok? Juntando when you love, cuidado com essa palavra que não é love, é love, ok? É meio when you love someone, when you love someone, someone, ok? Tem que abstrair um pouquinho o jeito que é escrito para focar nessa forma de pronunciar someone, someone. It feels so right, so warm and true. I need to know if you feel it too. Sempre juntando aquela sequência de consoante vogal, ok? If you, feel it, ok? E nesse finalzinho, atenção também, eu tenho it que termina em T, to que começa em T, eu vou ter um T só, it too, ok? Então, if you feel it too, if you feel it too, alright? Maybe I'm wrong, wrong, ok? Maybe I'm wrong. Won't you tell me if I'm coming on too strong? Então, won't you pode soar meio to, won't you, ok? Won't you tell me if I'm coming on? Ele juntou coming com on pelo N, porque esse G não é pronunciado, certo? Então, tanto você pode fazer coming on, coming on, ou coming on, ok? If I'm coming on too strong. This heart of mine. Então, ó, heart of mine. Ele juntou o T do heart no of com rarara. E o of, de novo, OF, som de OV. Então, this heart of mine has been hurt before. This time I wanna be sure. Sure, ok? Essa palavra, esse S, vai ter o som de X ou SH. Sure, sure. E esse U também não é U, ok? Você não diz sure, é sure, sure. O inglês tem bastante esse som que eu brinco que é um som meio bobo, sem muita definição, né? E os alunos do intensivo já têm bastante intimidade aí com essa prática, porque a gente pratica bastante isso ao longo do curso. Aí chegamos no refrão. I've been waiting for a girl like you. Então, waiting com rarara no T, ok? Girl é uma palavra que, se você ainda não consegue pronunciar, tem que ir praticando aos pouquinhos, alright? Para você ir praticando passo a passo, primeiro esquece do L, vamos só até o R. E lembrando que esse R, a gente vai pensar no R da porta com a perna esquerda, sabe? Aquele R com a língua enrolada. Então, você vai ter girl, girl. Você já percebeu que esse I também não é um I, né? Não é gui, é mais uma vez aquele som. Então, girl, girl. A partir do momento que você tá com a língua enrolada, você vai levar a língua lá pro céu da boca para fazer o L. Girl, girl. E acabou o som. Girl, girl. Fazendo em câmera lenta, ele fica bem estranho, mas é assim que você vai pegar essa flexibilidade mesmo com a língua, porque a gente não costuma ter essa combinação de movimentos no português. Então, tem que treinar um pouquinho mesmo até isso sair natural, ok? E aqui, no caso da música, o girl já é seguido pelo like, que também começa em L, então você já junta tudo. Girl like, girl like. Uhum. E o like já junta no you. Girl like you, girl like you. All right? Então, I've been waiting for a girl like you to come into my life. To come into my life. I've been waiting for a girl like you. A love that will survive. I've been waiting for someone new. E aqui, é só você lembrar que não é exatamente new, new. É um pouquinho mais francês, mais biquinho. New, new, ok? I've been waiting for someone new to make me feel alive. Make me. Atenção que você não ouve mesmo make me. É make me. Você chega a quase fazer o K e aí já tá fechando a boca pro M, ok? Make me feel alive. Yeah, waiting for a girl like you to come into my life. You're so good. When we make love, it's understood. It's more than a touch
or a word we say.
Only in dreams could it be this way. When you love someone, yeah, really love someone. Atenção aí no really, R enrolado, ok? Não existe really, é really. Uhum. Now, I know it's right. Esse right, lembrando que esse T final pode soar pouco, muito pouco ou quase nada. Então, pode soar right, right, ok? From the moment I wake up. Aqui, ele juntou moment I já no som do N. Aquela ideia de reduzir tanto o som da consoante oclusiva, esse T, que você já não ouve. E aí, no caso, ele já ligou então no N. From the moment I wake up. Moment I wake up. Ok? Till deep in the night. There's nowhere on earth that I'd rather be. On earth. Earth. Ok? O nome do planeta Terra tem o fa. Tem que botar a linguinha lá nos dentes da frente, ok? There's nowhere on earth that I'd rather be than holding you tenderly. E aqui, essa palavra normalmente tem a sílaba tônica na primeira sílaba, ok? Tenderly, tenderly. Mas Pela questão da melodia, ele alonga essa última nota, então você tem tenderly, alright? E aí volta pro refrão. I've been waiting for a girl like you to come into my life. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, super balada, Waiting for a Girl Like You. Curtiu essa aula? Então não esquece de deixar o seu like aí. Inclusive, se você não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever agora e ativar as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. Se você quiser conhecer meus outros projetos para te ensinar inglês, sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhadinha aí embaixo na descrição dessa aula. Tem os links lá para o site, para a página do Intensivo, que eu já falei antes, e também para um outro projeto meu super bacana, que é o Teacher Milena Flix, um programa de assinatura para alunos que já estão do intermediário para o avançado e tem, inclusive, uma aula grátis para você conhecer o projeto. Bom, agora é com você. Cante bastante para você realmente internalizar tudo que você aprendeu nessa aula. Pegue as frases da parte 2, crie suas próprias frases, ok? Expanda esse conteúdo, tente relacionar esse conteúdo com o seu dia a dia, que dessa forma, com certeza, você vai aprender muito melhor. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Muito obrigada, um grande beijo e até lá. See you! I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you, love that will survive. I've been waiting for someone new to make me feel alive. Yeah.